Passo a palavra agora para o doutor Elvésio, nosso secretário nacional de Atenção à Saúde.
Bom, eu queria começar, sendo bastante rápido, primeiro, concordar do ponto de vista da posição e da visão e do sentimento de cada pessoa com a sua, e reconhecer e respeitar a posição de cada um, né? Principalmente quando envolve a família, o filho, e um pouco na linha que o José Alcides já colocou, acaba de colocar. A diferença para nós é sair da posição de um demandante com toda a justiça, com toda clareza das reivindicações à posição de gestor público, é que nós temos essa responsabilidade pública com uma política pública que pretende ser universal, que pretende ser integral, que pretende ser de qualidade, que para isso precisa de sustentabilidade financeira. Então nós temos que ter uma imensa responsabilidade ao colocarmos, pode ser uma doença a mais para ser diagnosticada numa triagem, pode ser um protocolo em alguma outra patologia, pode ser um medicamento, pode ser uma oferta assistencial hospitalar, um equipamento novo no SAMU. E iguais a essas discussões, nós temos centenas no Sistema Único de Saúde, todas, do ponto de vista de saúde pública, de relevâncias variadas, mas individualmente todas absolutamente pertinentes e corretas, né? E a democracia nos deu, felizmente, brigamos tanto por ela, esses espaços de interlocução, de convivência, de discordância, mas fundamentalmente espaços que nos fazem, quando a administração tem essa abertura, o parlamento tem, cumpre essa sua função e a sociedade civil se manifesta, de avançar conjuntamente. Então eu saio muito convencido de que nós temos que ter abertura para esse tipo de, para essas colocações, temos que ter muita clareza nos passos que vamos dar e muita responsabilidade, né? Daí que tudo que eu coloquei, nós temos garantia que vamos poder, do ponto de vista da posição do governo federal, do Ministério da Saúde, implementar. Faço aqui duas rápidas menções. Primeiro, a situação do Distrito Federal, né? Nós temos acompanhado desde segunda semana de janeiro, por uma determinação do ministro Alexandre Padilha e do governador, a pedido do governador Agnello, um grupo de trabalho permanente com o Distrito Federal. Então, certamente tem algum problema no fluxo aí mais formal, que eu acho que a gente já tem que formalizar, já que, como a doutora Karina nos disse, estão se correndo contra o prejuízo aí de anos e anos de descuido com a saúde pública no DF e procurando recuperar. Não vão fazer tudo uma vez, mas contem também neste campo. Eu acho que, principalmente, já temos tido com a questão aí do Hemocentro também uma relação grande, mas o que a gente puder... A mesma coisa para a questão de São Paulo, né? Se já está na prática, mesmo que por vias judiciais, na fase 3, nós precisamos, temos toda a possibilidade, vou tomar a iniciativa de, junto ao gabinete do secretário Giovanni, tomar as providências para ver se também, que isso vai virando um estímulo. Eu acho que todos têm que concordar que é inconcebível São Paulo, se fosse um país, seria um dos mais desenvolvidos do mundo, mas que tem grandes problemas e tem graves problemas no seu sistema de saúde, mas que também estamos cooperando intensamente com o Estado de São Paulo e seus municípios. Então, só para fazer menção a essas duas questões. A Simone fez uma colocação, acho que é a nossa posição um pouco que o professor Marcos já colocou, mas reconhecendo que até nas dificuldades, acho que você cita um caso de sucesso, com tudo que isso significa de sofrimento, do Sistema Único de Saúde. Porque até a exceção está sendo custeada pelo Sistema Único de Saúde, mesmo que não seja da forma mais econômica possível, que é o tratamento fora do domicílio, né? Eu estou usando esse exemplo, como outros aqui, para dizer mais duas coisas. Primeiro, que independente de estar, como o professor Marcos deixou claro, de estar, e até neste momento, no espectro da triagem neonatal, que tem características próprias, condicionantes próprios, é uma certa tecnologia, tanto assistencial como de prevenção, como de gestão, nós vamos avançar muito no, no, nas, nos defeitos, nos problemas genéticos, em outros também, muito na questão de ter diretrizes claras e protocolos. Publicizar isso aos nossos profissionais, né? Porque é fundamental, porque se um pediatra, um médico de família, em qualquer uma das 36 mil equipes de saúde da família no Brasil, a maior capilaridade é uma política pública no Brasil, né? Pudesse ter dúvidas sobre um diagnóstico, se tiver lá um cartazinho, uma cartilha, algo, né? Ou onde tem internet, uma coisa, ele, se gerar dúvida, né? Como diz lá em Minas, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, é preciso fazer esse esforço. Independente de não é ficar paralisado, né, porque não vai entrar numa triagem, tem as razões para isso, mas acho que avançar muito em protocolos, em diretrizes, em tratamento, em normas, em mudança nas listagens da Relação Nacional de Medicamentos e Tecnologias. Então, acho que isso é uma questão importante. Evidentemente, se já tivermos evidências sólidas que nos permita, como gestor público, colocar nas rotinas do Sistema Único, porque senão seremos cobrados, inclusive, pelo Ministério Público e pelo Judiciário e pelo Tribunal de Contas, nós vamos colocar com toda a segurança. E a última questão, então é muito importante essa questão do individual e do coletivo e a nossa preocupação de avançarmos progressivamente. Mas partindo de um patamar, como aqui foi colocado e deixado claro, mesmo com todas as opiniões e críticas muito corretas do ponto de vista individual, mas assim, nós partimos de um caso de grande sucesso, né? de milhões, e temos a grandiosidade de, e é um enorme desafio, de termos qualidade para os milhões, né? Mas é outro patamar, não é um patamar como diversos países, mesmo desenvolvidos do mundo, que sequer tem isso, né? Então, nós acho que nós partimos de um patamar, mas precisamos avançar. E aí a questão, tanto que o doutor Carlos Henrique como a senadora Gleisi nos coloca, quer dizer, concordando com o espaço da participação que tem que ser ampliado. Isso é uma responsabilidade não só dos governos, mas da sociedade civil e das suas representações concordando integralmente. Nós temos uma equação complexa do direito, do acesso, da qualidade, da universalidade, da integralidade e dos recursos, né? Nós não somos gestores sem orçamento. Temos orçamento e temos regras, regramentos no Brasil para, inclusive, executar esses orçamentos, né? Nesse sentido, o que eu acho que nós temos muito que avançar na gestão, temos reconhecido, o ministro Padilha tem dito isso insistentemente, né? Tem que discutir mais recursos para a saúde versus mais gestão. Nós vamos de doses altas dos dois, né? Reconhecemos que no nosso campo nós temos procurado avançar. O procurador tem toda a razão. O arranjo federativo na saúde ficou meio frouxo do ponto de vista da execução, né? Nós estamos buscando alternativas dentro do marco legal brasileiro, dentro do que nós vamos ter um decreto da presidenta em poucos dias, do que estamos chamando de do contrato de ação pública organizativo, de tal forma deixar mais claro as responsabilidades de cada ente federado em cada uma das facetas da política pública de saúde, porque se não tem dúvida hoje que um prefeito não pode fazer qualquer um deles não pode fazer educação básica, tem dúvida se ele faz atenção básica ou não, tem dúvida se ele controla dengue ou não, tem dúvida se ele cuida para que o teste do pezinho é feito. Então nós queremos deixar mais clareza das responsabilidades. Isso também significa mais responsabilidade para o Ministério da Saúde nesse arranjo, né? Eu acho que é um aperfeiçoamento. O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público têm procurado avançar nisso no sentido de nos dar instrumentos, os comitês executivos, os diálogos que têm feito tanto com o Ministério Público como com o Conselho Nacional de Justiça. E a questão fundamental, a senadora lembrou, nós estamos precisando avançar na gestão. E será possível cada vez mais um país desse, com milhões de brasileiros, com um número identificador, que popularmente conhecido como Cartão Nacional de Saúde, que estamos relançando em outras bases muito mais inteligentes e mais econômicas, né? Com muita segurança, para traçar a vida clínica no que a gente chama rede de atenção à saúde ao longo do tempo, no território nacional. Isso será progressivo, não é de um dia para o outro, mas vamos fazer. Isso é uma prioridade que, inclusive, é monitorada pelo gabinete pessoal da presidência. Então, eu acho que nós vamos avançar muito, porque a senhora tem toda a razão, é um instrumento de gestão muito bom para isso, para fazer universalmente o que a UFMG faz com o apoio dos gestores em Minas Gerais. Isso. E a última coisa que eu acho que o papel também, além desse espaço que eu queria mais uma vez dar os parabéns à senadora Gleisi, sua equipe, ao Senado, a uma questão fundamental naquela equação que eu disse da integralidade e universalidade com qualidade para todos e usando as melhores práticas científicas é que nós temos que fechar com a equação do financiamento, né? Portanto, a famosa emenda 29 tem que sair da Câmara definitivamente, voltará para o Senado, porque ela foi modificada lá, e nós precisamos responsavelmente, é um debate com a sociedade brasileira, do que ela quer para o futuro do seu sistema de saúde, né? Será apenas uma discussão teórica se não tivermos recursos e muita gestão para aplicarmos esses recursos nas melhores práticas em saúde pública do mundo que podemos ter no Brasil. Então, acho que essa contribuição também o Senado, certamente, pelo que tem demonstrado, dará nesse estágio após os 20 anos do Sistema Único de Saúde. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Pelas contribuições, certamente serão levadas em consideração pelo Ministério da Saúde. Bom dia a todos.
Obrigada, doutor Elvésio, pela exposição. Eu queria dizer a vocês que eu estou muito feliz de ter participado desse momento, que eu acho que é um momento histórico, né? Do aniversário do TSPzinho, do aniversário da Ana Maria, que está aqui e que tanto tem batalhado. Eu não sou uma militante dessa área, não tenho filhos, nem tenho dois filhos, mas nenhum filho com problema de deficiência. Também na minha família não tem, conheço amigos que tenho, mas desde a minha primeira campanha eu sempre me aproximei muito, né, trabalhando junto com o ex-senador Flávio, depois conheci os Alcides também, as entidades, e sempre fiquei muito sensibilizada e sempre pensei que eu poderia ajudar de alguma forma na minha caminhada política e dentro da área que eu atuo, que é a área de economia, finanças, né? A área de orçamento. A área social, ela é muito importante, ela precisa ter esse amparo orçamentário para poder avançar. E aí eu acho que essa parte de nós podermos diagnosticar antes, podermos fazer a prevenção, nós vamos ter ganho em todas as situações, né? Na vida, no cuidado com a família, com o orçamento, com as finanças. Então, quero me colocar à disposição nesse sentido. Dizer que o Zé Alcides não foi o mentor apenas do Dia Nacional do Teste do Pezinho, mas também dessa audiência pública, né? E dessa discussão que nós travamos, iniciamos as tratativas com o Ministério da Saúde sobre a inclusão de mais duas doenças a serem diagnosticadas. Eu queria aqui fazer um testemunho da abertura do Ministério da Saúde, que desde o primeiro momento que nós procuramos o Ministério, o doutor Edson, que é o assessor parlamentar, depois o doutor Elvésio, nosso secretário, o próprio ministro Alexandre Padilha, nós tivemos uma recepção muito boa, né, e muita vontade de fazer as coisas acontecer. Nem sempre a gente consegue fazer no momento que a gente quer, da forma que a gente quer. Mas quando a gente tem a manifestação dessa vontade e está engajado, a gente sente essa energia boa. Então, queria lhe parabenizar e agradecer a sua presença, doutor Elvésio. Também leve nosso abraço ao ministro Padilha, da Saúde. E tenho certeza que logo nós vamos estar juntos novamente comemorando esse avanço. Fiquei muito feliz, né, com a notícia de que o projeto da Rede Cegonha, um programa lançado pela nossa presidenta Dilma, gera o seu compromisso. Você vai ter a informação para gestantes sobre a importância e a necessidade do teste do pezinho, que depois nós temos que complementar aqui com a cartilha, que eu acho isso muito importante, é o que o Zé Alcides falou, nós vamos informar, que a informação ajuda muito na prevenção. A certificação de qualidade da atenção básica, eu não tenho dúvidas que isso vai ser um avanço imenso para que a gente possa fazer com que os estados e os municípios cada vez mais melhorem a prestação de saúde, a busca ativa obrigatória também, e a questão de incluir, né, a deficiência de biotinidase e hiperplasia congênita nos exames, né? Bem como criar aí um grupo técnico e também um comitê nacional de assessoria com a sociedade civil. Eu acho que nessa comemoração dos 10 anos a gente pode dizer que saiu daqui com presentes, né? Isso se deve a essa sensibilidade, claro, do Ministério, a sua vontade, ao seu compromisso, doutor Elvésio, e também e sobretudo ao movimento da sociedade civil, aos pais, às mães, né, que são afetados por isso e que conseguem mobilizar forças, né, para poder atingir um objetivo, que eu queria parabenizar assim, de forma muito especial. Meus parabéns a todos vocês que fazem a diferença nessa sociedade. E agradecer muito aqui também a presença da doutora Paula, que muito enriqueceu e nos ajudou, ao doutor Marcos, né, muito obrigada pela sua presença, ao Zé Alcides, né, meu companheiro e amigo aí de caminhada, professora Ana Maria, doutor Fernando Gomide também, parabéns pelo seu trabalho, agradecer muitíssimo ao senador Paim, que desde o início, quando propusemos essa audiência pública, esteve junto, assinou comigo o requerimento, porque sabe da importância, felizmente ele já está, né, com uma atividade, a senadora Ana Amélia, que esteve presente aqui, tenho certeza que vai fazer a diferença agora na tramitação lá no Rio Grande do Sul, a senadora Marinor, que também esteve aqui. Agradecer a minha assessoria, especialmente o Miguel, que está lá no fundo, que foi responsável aí por grande parte dessa articulação, a assessoria da comissão, a TV Senado, a Rádio Senado, que fez essa divulgação durante toda a manhã, e tenho certeza que a gente deu mais um passinho aí nessa evolução. Então, gente, muito obrigada pela presença e, sobretudo, parabéns ao que vocês fazem, a diferença que fazem à nossa sociedade brasileira. Muito obrigada.